Então, nós tivemos ontem aquela apresentação de uma contestação por parte, contestação excepcional por parte, eu acho que essa é a expressão correta, se não me engano, mas uma contestação por parte do PL, da direção do PL, foi apresentada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e na prática ele quer anular a votação, rever a votação de mais de 270 mil urnas. Aliás, eu me deparei com vários números. O mais baixo deles era 250 mil, outro era 274 mil, também falaram de 267 mil. Não se sabe exatamente o número de urnas que seriam questionadas, estariam sendo questionadas pelo PL, mas a base que está norteando essa ação é um relatório que foi feito por uma empresa privada contratada pelo PL. E nós tivemos uma reação do ministro Alexandre de Moraes, e aí eu vou deixar para o doutor Gustavo falar a respeito disso, tanto da contestação feita pelo PL, quanto da reação do ministro Alexandre de Moraes.
Lembrando que eles contestam somente o segundo turno, o primeiro não.
Pois é, isso que eu estou falando, daí o doutor Gustavo vai nos explicar essa reação do ministro Alexandre.
Ô Cacá e Letícia, mais uma reação, né? Não do ministro Alexandre que eu estou me falando, estou falando do senhor Valdemar da Costa Neto, um sujeito esse sim condenado, com sentença transitada em julgado, com processo transitado em julgado, né, no caso do Mensalão, condenado, confirmado pelo STF, inelegível, mais uma ação pilantra, uma ação oportunista, uma ação desonesta intelectualmente, né, desse cidadão e do partido, do Partido Liberal, né, do PL. Por que isso, Cacá? Porque o direito não convive, a justiça não convive com a possibilidade. Ninguém vai a juízo pedindo absolutamente nada com base na possibilidade de ter acontecido alguma coisa. Vai ser juízo buscando anulação, a confirmação de alguma coisa, qualquer coisa que seja, com base em probabilidade, né? Com base em alguma coisa que é provável, com base em alguma coisa que decorre de um exame de alguns elementos que podem ser comprovados, podem ser constatados, né, dentro do provável. O direito não convive com o possível, convive com o provado. Então, numa situação como essa, essa empresa foi contratada para dar um laudo de que era possível haver ou ter havido algum tipo de desvio ou uma fraude desse tamanho, monumental como esse, porque as urnas utilizadas eram de dois tipos, urnas mais velhas com um determinado tipo de numeração de patrimônio, né, e urnas mais novas. E impugnaram tão somente essas urnas mais antigas porque elas seriam suscetíveis de fraude. Isso é um absurdo, né? É oportunista no momento em que se impugna apenas o segundo turno, que se essas urnas efetivamente elas eram fraudáveis e se houve efetivamente fraude com elas, elas abrangeriam todas os dois turnos. Não há como se impugnar alguma coisa só por aquilo que te aproveita, esquecendo aquilo que não te aproveita, ok? Ou vice-versa. Então, mais uma ação oportunista, desonesta intelectualmente, patética, do PL nessas eleições, Cacá.
Doutor Gustavo, eu quero aproveitar aqui e reproduzir um diálogo rápido entre um jornalista do UOL e o técnico responsável, o sobrenome dele é Rocha, o técnico responsável por fazer essa avaliação e por fazer esse relatório. Olha só um trecho. Ele fala o seguinte, o repórter do UOL pergunta, é analisar o log do primeiro turno. Mas é a mesma coisa, responde o técnico. Vai ser a mesma coisa? Aí ele responde o seguinte, mas é claro, o log é o mesmo, o log é um só. O log começa no dia em que liga a urna e termina no dia em que desliga a urna. Tanto do primeiro como do segundo turno, ele responde, é o mesmo. Aí o repórter começa a apertar um pouquinho. Ele fala assim, então já pode dizer que as urnas do primeiro turno, é possível seguramente dizer isso, que também já tem esse defeito no log? Aí ele fala o seguinte, ele começa a recuar o técnico, ele fala assim, eu acredito que sim, são as mesmas urnas. Aí vem uma pergunta que eu acho fundamental, inclusive pela resposta. Então, se esse pedido do segundo turno valer para o primeiro, vai influenciar a eleição para governador, senador, deputado? Aí a resposta do técnico é muito débil, ele fala o seguinte, olha, veja o seguinte, posição difícil, eu peguei um trabalhinho e não imaginei que iria tão... Ou seja, ele deixa mais ou menos claro que ele não tinha noção do tamanho do trabalho e das consequências do trabalho que ele fez. Aí você pergunta, por que não compara isso com aquilo? Porque existe uma técnica, é como calibrar um pneu. Porque você não troca pneu com chave de fenda, porque você precisa usar uma chave de roda. Aí o repórter continua perguntando e ele se enrola todo, mostrando uma fragilidade mesmo nesse trabalho, que eu acho impressionante. E, doutor Gustavo, só para acrescentar, né? Ontem, repórteres de política garantiram o seguinte, que o presidente do PL fez o que fez, mas por pressão de deputados do próprio PL ligados ao presidente Jair Bolsonaro, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, mas que ele teria ali meio que mandado um aviso para falar, olha, estou entrando com esse pedido, mas ele não é tão grave quanto aparenta ser. Uma situação complicada, não, doutor Gustavo?
A lógica é perversa, é uma lógica cretina, né? Exatamente porque você impugna essas urnas ao argumento que o log é o mesmo, mas esse log só teria, em tese, permitido a fraude no segundo turno, porque no primeiro turno, turno esse, onde o PL elegeu um sem número de deputados e um sem número de senadores e governadores, não, aí no caso foi certinho, só deu errado mesmo no segundo turno. Isso é cretino, isso é mentiroso, isso é patético, isso é fruto de gente doente, gente que não entendeu ainda que o processo democrático não admite esse tipo, Cacá, de providência, esse tipo de comportamento. E aí o que acontece? Ficam jogando as informações para gente séria, para gente de boa fé, para gente humilde muitas vezes, que está insatisfeita ainda por não ter o seu candidato eleito, e essas pessoas acreditam nisso. E você com isso, Cacá, você vulnera um sistema que é um sistema muito maior, que é o sistema eleitoral. As pessoas precisam parar de querer vulnerar as instituições desse país. Algumas funcionam mal, funcionam mal. Algumas precisam de conserto, precisam de conserto. O processo eleitoral brasileiro tem alguns problemas que eles têm que ser enfrentados, têm que ser enfrentados, mas não a ponto, Cacá, de você desacreditar dessa forma leviana e criminosa que está sendo feito ultimamente no Brasil. Né? Não tem absolutamente nenhuma justificativa jurídica, né, ou técnica, ou de fundo, ou matéria de fundo que se respeita à fraude, para se tentar uma ação patética dessa. E aí volto a dizer o seguinte, o que o ministro Alexandre de Moraes fez, e é preciso que as pessoas que conseguem separar, né, que parece que são poucas, qualquer juiz que receba uma ação, ele examina esta petição inicial pelos parâmetros técnicos, né, pelos parâmetros jurídicos que essa petição inicial tem que trazer consigo. E o juiz, quando se depara com essa tentativa patética de você querer induzir a erro o próprio julgador, né, trazendo meias provas, meias palavras, meios argumentos pela metade, ele manda que esta petição seja melhorada. É o que a gente chama de emendar a petição inicial. Você corrige a petição inicial naquilo que é falha. Se você não corrigir, essa petição não se presta mais. Ela será imprestável para produzir os efeitos jurídicos que com ela se pretende ter, Cacá. Então, a atuação do ministro Alexandre de Moraes, esqueça-se em um determinado momento que é o Alexandre de Moraes, torne o juiz como um juiz qualquer, né, que a gente tem aí milhares no Brasil, que recebe uma petição inicial. Quando ele verifica a inconsistência dos elementos que estão dentro dessa petição, essas inconsistências que podem fazer com que esse processo não dê absolutamente nada, você não movimenta a máquina judiciária para ter absolutamente nada. Você não movimenta a máquina judiciária, que é muito cara, né, é muito sério o trabalho que é feito, para se ter simplesmente mais um elemento para justificar as pessoas irem para a rua, pintar cachorrinho de verde e amarelo, balançar a bandeira na frente do tanque. Patético. Isso está fazendo com que o Brasil continue ficando num clima muito ruim. As pessoas precisam perceber isso, né? E essa atitude é uma atitude demeritória, é uma atitude que deve ser censurada, corrigida quando ela puder ser corrigida. Foi o que o ministro tentou fazer para preservar até mesmo essa ação. Todo mundo tem direito de entrar em juízo questionando qualquer coisa. Não é qualquer forma que se usa. Você tem que observar as regras que são estabelecidas. E dessas regras estabelecidas, no caso dessa ação, tem que ser o seguinte, olha, se há uma nulidade, né, que se pretende provar, com base nessa perspectiva de que as urnas são vulneráveis e são fraudáveis, essa perspectiva ela tem que se concretizar dentro do processo. E a concretização dessa perspectiva, vamos imaginar que se prove, elas atingem todo, tanto o primeiro quanto o segundo turno. Não dá para você preservar só aquilo que interessa a você e tentar anular aquilo que te macula, aquilo que te deixou insatisfeito. Tá, cara?
É isso aí, doutor Gustavo. Muito obrigado. Bom trabalho, boa semana.
Bom resto de semana, Cacá. Para toda a família Bandeirantes.